vamos continuar onde a gente parou. A gente estava num helicóptero a caminho da usina de Angra 1, não era isso? Como é que vocês estão? Eu tô com o braço quebrado e eu tô desarmado.
Eu tô dormindo.
Eu tô com um coardido.
Eu tô com uma ponta suprema. E alguns armamentos que eu peguei na ilha que a gente tava.
Eu tô dormindo porque eu já tava íntimo do cara lá.
É, tá com a mão cheia de merda.
Eu não, já limpei nessa altura do campeonato.
O que que acontece? Vocês estão a caminho da ilha. Quando vocês olham pra baixo, vocês conseguem ver alguns barcos. Tá? Tem alguns barcos ali. Barcos de mais ou menos de exército, aqueles botes infláveis com ponto 50, tem alguns índios e tem mais dois helicópteros na lateral de vocês. Lá embaixo, vocês olhando lá para baixo, vocês estão vendo um monte de gente na doca, assim, na beira d'água, assim, da usina de Angra 1. Tem um monte de gente, um monte de gente. Tem soldado, tem PM, tem um monte de coisa ali esperando vocês chegar. Alguém quer fazer alguma colocação? Alguém quer tentar fazer alguma coisa?
Quantos PMs tem?
Cara, é difícil contar por causa da altura que vocês estão. Mas dá pra contar o número de carros e aí a gente vê pelo número de assentos. Só de carro da PM tem 12, tá? Cada um cabe 4 pessoas, aí você faz o carro.
Você quer atirar mesmo, Vitor?
Fora os carros do exército e tal.
Eu vou atirar.
Ai, meu Deus do céu. Você quer atirar mesmo, Vitor? Puta que... Agora, aí que tá. Agora...
Não, cara,
joga pra cima de mim que eu sou errado, joga.
Pra capturar.
Tem certeza, Vitor? Até eu acordei pra falar com você, cara. Tem certeza?
Vou meter bala.
Aí, vai, sobe na torreta. Quer dizer alguma frase de efeito antes disso?
Não. Só vou meter bala.
Vitor vai, sobe na torreta, olha, diz say hello to my little friend. E, meu irmão, começa a encher de bala. Tira. Só que os caras começam a tirar de volta também de ponto 50. É tiro de ponto 50 pra baixo e pra cima. O piloto começa a tentar desviar, tentar esquivar e tal. E ele começa a gritar com você. Você tá maluco? Aí acaba casamento e fala,
meu amor, me segura.
Aí, assim, como eu falei que eu peguei armamento, eu peguei lança da granada.
Beleza, você vai atirar aonde?
Eu vou atirar nos carros.
Grande merda.
Como eles estão perto um do outro.
Tá. E aí você... Tá, beleza, mas você tá muito alto e você tá de helicóptero. Essa lança granada aí não vai ser muito eficiente, não, mas... Quem sou eu pra falar uma coisa?
Então eu jogo granada mesmo.
Granada comum.
Tu vai jogar uma granada de um helicóptero. Você sabe que a granada sobe antes de... Enfim, você vai jogar. Vou te tratar a atuação. Vitor vai, prepara a granada, lança. Só que granada, quando você lança, ela sobe pra depois cair e ela acertar pá no helicóptero. Quando ela acerta pá,
esse cara é muito esperto. Esse cara é muito esperto.
Explode, acaba casamento quase caindo, dá um tapa na cara de Vitor. O quê? Ele mereceu.
Merece mesmo.
E o helicóptero começa a girar no ar. O helicóptero cai e a gente porra na água e cai na beira da praia de Taona, que é a beirola da usina de
Andrade. Explode.
E um monte de gente já começa a mirar parado, não se mexe não. E lá embaixo atrás de vocês tem uns barcos vindo atirando de 1.30. Os barcos atirando de 1.30 e aí vocês vão
fazer
o quê?
Eu vou me esconder no mato. Deixa Vitor sozinho com as armas dele.
Não tem mato. Vocês estão de frente pra praia de Itaona, cara. Na frente de vocês tem a usina. Na lateral tem a segunda estação da usina. São duas usinas, Angra 1 e Angra 2. Você tá no meio das duas. Na frente de vocês tem só um caminho de concreto.
Então vamos se esconder pra usina. Vamos pra usina.
Meu irmão, o barco tá... O avião já tá correndo pra dentro do mato.
Beleza, vocês começam a correr. Quando vocês começam a ouvir um barulho de splash, como se uma coisa muito pesada tivesse ou entrado na água ou saído da água. Vocês pretendem olhar pra trás?
Se for uma menina de calcinha, eu
não. A frase é, pretende ou não? Vai olhar ou não pra trás?
Não quero olhar. Agora ferrou. Qual é o pauzinho, parceiro? Qual é a pauzinha? Beleza,
vocês não sabem o que
eu
tem
ali. Eu vou olhar.
Cala a boca, porra. Deixa eu falar.
Deixa eu falar. Eu quero olhar.
Posso falar?
Eu quero ver.
Vocês, Jonathan e Vitor, não sabem o que
meu
que
ovo.
Que apareceu ali. Só o Rubens sabe. Vocês continuam correndo, o Rubens para pra olhar pra trás e ele vê que
Never.
A serpente que encontrou o Jonathan lá no mãe. Ela tá meio com as escamas assim, sabe, translúcida, como essas escamas dela ficassem meio que coloridas, sacou? E ela dobrou de tamanho, ela tá muito maior, muito maior. E ela brotou por debaixo do barco e virou ele, jogou ele pra cima. Os índios estão caindo no ar rodando assim, ela engole o mar inteiro e cai pra água de novo e vem nadando, meu irmão. Ou tubarão, nervoso no capeta.
Por isso que eu não olhei pra trás.
Ela tá vindo na tua direção. E aí? Os dois estão lá embaixo.
E eu vou continuar correndo.
Eu continuo correndo.
Beleza, vocês estão... Vocês estão na parte de trás da usina, tem uma área chamada Eletrobras Usina, que é cheia de antena, assim, com vários cabos de alta tensão muito grande, muito grande, muito grande. Só que o chão dela é de concreto, só que tá todo pintado com aquela tinta de pintar quadra, sabe como é que é? Tá todo pintado com essa tinta, uma tinta vermelha, e tem os desenhos pretos ali. Quando vocês entram ali, vocês estão cercados. Tem infectado pra tudo quanto é lado nesse lugar. Só que só em volta, assim, vocês não conseguem nem entrar nem sair. A serpente... Oi?
Esses cabos estão ali pintados.
Eu continuo correndo, filho. Eu vou embora correndo.
Aí o que acontece? A serpente, ela joga um monte de infectado pro alto e entra no meio da arena, assim. E ela fica meio que cercando vocês, assim, girando.
Como seria o cenário? Cabos. Muito perto da gente.
Pra explicar o seguinte, imagina uma quadra quadrada, do tamanho de um campo de futebol. De campo de futebol real. Com um chão todo pintado de vermelho, com os símbolos pintados em preto. Vários símbolos. E em volta desse campo tem vários infectados, vários. Assim, mais ou menos umas quatro fileiras de infectados, uma atrás da outra, assim, cercando o campo.
Esses fios elétricos são em cima ou embaixo?
Não, são em cima. É igual uma subestação, entendeu? Tem aqueles cabos, aquelas antenas, aqueles postes enormes, com cabos super grossos passando quantidades absurdas de energia.
O chão é emborrachado, não é isso que você falou?
O chão tá com uma tinta emborrachada vermelha.
Então o chão é isolante.
Eu vou dar um tiro no fio de alterno que tá em cima da copa.
É, tá dado, cara.
É, ele é.
Vitor,
eu
tá
já falei. Ele tá querendo acabar com a história.
Eu olho pra cara de Vitor e falo, você tem demência?
Né, Vitor, tá suicida.
Eu tô lá atrás ainda?
Você já chegou na quadra. Os infectados meio que te empurraram pra dentro da quadra. Você
posso
pega,
dar um tapa em Vitor, então?
Mira, você pode fazer... Você tá livre, cara. Depende do que Vitor vai fazer com você depois.
Vou dar um tapa em de Vitor.
Tá, você dá um pescoção em Vitor. Por causa do pescoção, Vitor erra o tiro. Ele, em vez de acertar o poste, ele acerta a proteção emborrachada que segura o cabo. Um cabo de atenção cai, lambe metade dos infectados assim, mas como eles não estão nem vivos nem mortos, continuam parados no lugar. Esse negócio vem passando e agora esse cabo meio que tá sambando em volta da área. Vocês não podem andar muito, porque se o cabo acertar vocês, vocês morrem.
Bem feito.
A serpente, ela levanta a cabeça na direção de vocês, assim. Olha pra vocês assim, ela começa a cercar vocês devagarinho. Aí ela fala, né?
Finalmente encontrei vocês de novo. Principalmente você, que me violou.
E aí a serpente começa a meio que encolher, e ela vira o Capitão Nascimento. O cara tá ali albino.
Oi?
Todo rasgado, com o dobro da cicatriz que eles tinham. Ele tá olhando pra dentro da cara de John com a faca.
E com o cu rasgado.
Não, mas você tá cercado, cara. Tem muito cabo, tem tudo. O que que acontece? Acaba casamento.
Isso é perigoso.
Agarrada no braço de Ruben.
Isso é bom ou ruim? Eu vou dar John pra ele.
Tá como se fosse namorado, sabe? Abraçado, agarrado no seu braço.
Ih, travecão.
Amor de pica.
É isso mesmo.
Eu não, mano. Eu tô metendo. Eu viro minhas costas e saio correndo.
Aí ela tá abraçada no seu braço, aí ela puxa o rádio e grita.
Agora!
Na hora que ela fala agora, o irmão dela vem em cima de um jipe, assim, uns quatro jipes pulando por cima dos infectados, assim.
Pensei que ia chamar o tio Sam.
E aí, basicamente o tio Sam. E ele grita assim, abaixa! É.
Abaixa, filha da puta!
Meu irmão, não sei o que eu faço, não,
velho. Eu abaixo na mesma hora, eu e acaba casamento, abaixo na mesma hora. Levanta a saia dela.
Eles pulam do jipe, e o jipe sai capotando assim, porra, no peito do Capitão Nascimento. Jogando ele lá pra dentro da mata, atrás do coisa, empurrando, infectado tudo. Bah! Explode. Ah. Não, e o filho tá balançando. E aí, lá do meio da explosão, sai o Capitão Nascimento, só que agora em forma de serpente, pegando fogo, meu irmão. Puto. Metade da cara rasgada, assim, só no osso, meu irmão, vindo.
E o filho continua balançando, né? Eu pego minha arma que ganhei, miro no filho, dou um tiro, o pedaço do filho cai no chão. Parado e sai correndo.
Eu acredito que você fez isso.
Meu irmão, ele partiu o fio, o fio arrebentou, a parte eletrocutada tá na parte de cima, a parte de baixo não passa mais eletricidade. E o Capitão Nascimento tá correndo voadão. Ele vem e dá uma sarevada de rabo que acerta o peito de Ruben, joga Ruben longe. Quebrou as duas costelas suas.
Se ferrou, Ruben.
Nisso que ele faz isso, ele vem direto na tua direção mesmo. Então, metade da cara em chama e ele cospe uma espécie de um líquido. E esse é um líquido que tá ardendo a sua pele, cara. Tá, a boa parte desse líquido tá na sua camisa.
Eu chego pra ele e falo, eu olho pra casa e falo assim, cara, eu tô tão íntimo com você.
É.
Por que você fez isso comigo?
Isso eu lembro.
Pra quem não lembra do episódio anterior, Jonathan matou ele enfiando uma granada no cu dele.
Eu conheci seu interior, parceiro.
Então, cara, esse líquido tá te queimando. Você vai continuar com a camisa com você mesmo?
Eu arranco a camisa fora, viro. Dou um tiro na cara dele e saio correndo de novo. E fora isso, eu tô com duas botas na bunda já correndo.
Você deu um tiro, tipo assim, ele meio que deu uma parada. Você acertou a cabeça dele, ele meio que deu uma parada assim, começou a tremer. E a bala começou a meio que regredir, como se estivesse sendo expulsada pela carne dele, como se ele estivesse regenerando, entendeu? E ele tá puto.
Eu perguntei pra casamento o que, que dá
ela,
pra fazer.
Ela falou:
olha, tem um jipe aqui ainda.
Que ele jogou um jipe só, tem um outro jipe. Já tá amarrotado de gente, mas eu acho que ainda cabe vocês.
Vambora.
Beleza, vocês sobem no jipe, vem voado. O Capitão Nascimento, ele fala um negócio numa língua estranha e ele se joga em direção ao jipe. Ele dá uma cabeçada no jipe. A porrada é tão grande que a traseira do jipe empina e vocês
voam. Dá uma cabeçada em mim.
Oi?
Dá uma cabeçada nele. Já viu esse vídeo?
É, já. Tô contando a história. Aí ele dá uma cabeçada no jipe, que a traseira do jipe empina e vocês voam pra trás dele. O jipe... O jipe explode.
Eu vou atirar nele.
E aí ele tá mais ferrado ainda. Ele tá assim, cara, ele tá quase no osso. Assim, metade da lateral dele, você vê aquelas costelas de cobra aparecendo e não tá fechando.
Eu vou pra cima dele com a faquinha.
Entendeu? Vocês estão rolando toda a...
Amigo, em quanto tempo que você trocou de direção com ele, eu continuo correndo pelo outro lado. Não quero nem
eu
saber
vou pra cima
se você
dele
vai
com
me encontrar ou não.
Com a faquinha.
Tá, beleza. Você tá correndo, o que, que você vê na sua frente? Enquanto Rubem tá tentando se matar, Jonathan, você vê na sua frente, tem um pátio com estacionamento, alguns carros. E
duas
tem
mulheres e um copo.
Ah, cara, eu vou pro prédio antes que tenha um carro, porque a vantagem de pegar um carro e sair voar...
Não tem carro, tá sem carro nenhum, tá sem fuga. Os únicos carros que tem são os jipes que os caras trouxeram. O lugar parece que foi preparado pra receber vocês.
E tá pega, não tem nem barco nessa bagaça.
Tá
não.
Tudo vazio, cara. O que tem é o que o pessoal traz, o que o pessoal trouxe, os índios trouxeram. Você quer recuar?
Qual é o outro que eu tenho? Tem a garagem, tem um prédio no frente?
Você tem um prédio grande no lado direito e um prédio no lado esquerdo. E tem um estacionamento na frente desses prédios.
Tá, e o que, que eu vou encontrar dentro desses prédios?
Só indo pra saber.
Então, eu não vou pra prédio. Eu vou continuar correndo pra uma direção onde que eu possa me esconder.
Beleza. Pra você chegar nessa direção mais longe, você tem que passar pelo pátio de carros, né? Pelo estacionamento. Lá na beira tem muito infectado. Aí eu tô falando assim, muito mesmo. Numa base, mais ou menos, 60 fileiras de infectados. Um atrás do outro, cercando o estacionamento.
Eu lembro que antes de eu sair da tribo, eu tinha pegado lá com aquele chefe malucão lá, que tinha um negócio que Rubem colocou no pescoço. Então, ele me deu uma granada. Não foi nem uma granada, foi uma dinamite. Eu estalo a dinamite no meio do lugar, dou o maior gritão, vem todo mundo pra cima de mim, eu meto meu pé e explodo aquela merda.
Sim, cara, mas são 60 fileiras, você vai destruir, ainda vai ter muito infectado ainda te cercando. E eles não querem, eles não estão te atacando, eles não estão indo na sua direção. Eles estão parados, eles estão meio que barrando sua saída.
Então eu preciso passar deles.
É tipo assim, nisso que vocês estão indo ali, Jonathan, você tá ali meio que calculando o que, que você vai fazer. O Rubem tá correndo de faquinha na direção da cobra.
Você
tá com muita dor, cara. Você tá com muita dor, sua mão tá tremendo na quantidade de dor que você tá usando. Claro, a cobra quebrou tua costela com a rabada.
Ai!
Tá, você tá correndo, só uma hora que você pula nela, assim, meio que abraça ela e começa a dar facada. Ela deita no chão com você descosta e começa a se arrastar no chão com você descosta.
Eu tô enchendo.
Ai, que dor! Assim?
Ai, nossa. Aí ela rola assim, te joga longe. Você não chegou a se machucar tão sério, mas você tá com as costas todas raladas. Ela levanta assim. Nesse meio tempo que vocês estão fazendo isso, o que que acontece? Vocês ouvem um assovio. Assovio baixinho. E ele vai começando a ficar alto. Aí. Tá uma bomba, um míssil.
Apanhado pra cima.
Não, caiu um míssil. Caiu uma bomba. E na hora que cai essa bomba, tipo assim, mata o Capitão Nascimento, sacou? Ele vira uma poça de
não,
carne.
Não, você explica.
Entendeu?
Mata ele ou ele vai se mutar de novo? Porque ele não morre, eu nunca vi disso. Eu coloquei a granada na bunda dele e ele não morreu. Se não cai um negócio lá dele, ele não vai morrer, pô.
Cara, caiu uma bomba que, tipo assim, detonou metade dessa quadra. Só pra você ter noção do nível da explosão da bomba, os postes que estão em volta dela começaram a tombar pro lado oposto da explosão por causa do impacto. Tem um monte de fio de alta tensão caindo nos infectados assim, e eles tudo morrendo eletrocutado. O que que acontece é que só tem um caminho que não tá eletrocutado, reto, pra tá dentro de um galpão.
Vamos pro galpão. Eu vou pro galpão.
E eu tô do outro lado, né?
Pegando fogo. Não, você tá quase que de frente pra esse galpão. Você tá vendo os infectados morrendo eletrocutados do seu lado. Você pode virar pra esquerda em direção ao galpão.
Vou encontrar vocês lá com o carro mesmo.
Quando
então
vocês estão na porta do galpão. Quando vocês estão na porta do galpão, vocês estão cercados com um monte de gente armada. Um monte de gente armada cercou vocês.
Putz grila!
por que que eu não fiquei lá atrás?
Aí eles chegam pra vocês e falam, desce, larga as armas, levantou o braço, morre, falou, morre, se mexeu, morre, reclamou, morre, só joga a arma no chão.
Só que eu sou muito filha da mãe, o que que acontece? Eu tinha uma granada no meu bolso, só que era uma granada de fumaça. E na hora
não,
que
você tá cercado, você vai explodir os caras. Você vai explodir os caras da esquerda.
Mano, ele mandou. Ele mandou eu jogar a arma no chão. Não mandou?
Você vai matar todo mundo.
Você vai morrer. Você vai morrer.
Eu não tô querendo matar todo mundo. É uma granada de fumaça.
Se você quiser, você acaba. Você falar que vai dormir agora, não fica querendo matar a gente não,
ele tá na porta.
Você vai fazer isso mesmo? É a sua ação final? Eu não vou discutir, é a sua ação final.
Não, só a metade da população do mundo, né?
E aí, o que, que vocês pretendem fazer?
Eu vou levantar a mão não, vou ficar quieto, vou fazer o que ele mandou.
Vou ficar parado, não posso fazer nada, só levantar a mão eu morro. Se eu falo eu morro, se eu se mexo eu morro.
Ah, obrigado, obrigado. Senão eu ia ter que dar um soco daqui mesmo.
Aí, tipo assim, veio os outros soldados, os PMs foram, desarmaram vocês. Botaram a arma nas suas costas e falaram assim, entra no galpão.
Eu não tô afim.
Já tomou uma coronhada na nuca já.
Vou ficar quieto, é isso mesmo. Não pode fazer nada mesmo, não.
Olha pra ele, seu filho da puta.
E Rubem, tá engraçadinho. Tomou outra.
Rubem levou um tiro do doente.
Aí o que acontece? Vocês chegam lá no galpão e tem um monte de candelabro, vela, um monte de coisa assim. Um cara tem vontade de vela, não tem uma lâmpada acesa elétrica, assim, tudo... Com vela tal, um monte de gente de roupão, um roupão vermelho. Em cima desse galpão tem um mezanino, que é aquela área mais alta, né? Naquela área mais alta vocês veem o Lula, vocês veem o Bolsonaro.
Isso é o que? Aceita?
Não, quando vocês olham pra baixo, tem um pentagrama desenhado no chão embaixo de vocês.
Tá, porra!
E lá embaixo, na frente de vocês, tem uma pessoa de roupão branco, tapada até embaixo. Tá, e o Bolsonaro vira pra vocês e fala: Vocês realmente abusaram da sorte que vocês tiveram.
É Fullmetal Alchemist.
A questão que a gente tava tentando cuidar aqui era muito maior do que vocês se envolveram. Fazer o ritual, ok? Pra resolver a situação no mundo foi um erro. A humanidade já tá perdida. Nós perdemos pro Choronavírus. E nós perdemos a guerra. Agora, nós temos que começar tudo de novo, tá ok? Companheiro Lula, fala alguma coisa. Só que vocês percebem o seguinte, o Lula, ele tá diferente, ele tá cego, ele tá com os olhos brancos, assim, como se tivesse ficado tipo esse cachorro velho, sabe?
Uhum.
Ele tá com os olhos brancos, assim, o beiço dele tá cinza, como se ele fosse um zumbi, entendeu? Como se ele tivesse
passado. Ele tá muito maluco mesmo, velho. Porque ele e Bolsonaro junto, isso é o fim do mundo.
Aí o Lula, ele fala uns negócios que vocês não conseguem entender. Eles começam a dizer...
Aí eu pergunto pra Acaba Casamento o que ele tá falando.
Acaba Casamento tá tremendo. Ela não consegue te responder direito.
Eu vou empurrar o Lula.
Ela só fala assim, o fim tá começando.
É o início do fim.
Os caras estão ali, né? E os infectados começaram a vir... pro ciclo, e quando eles chegam no início do ciclo do pentagrama, eles caem mortos. Eles não conseguem entrar. Eita. No pentagrama vivo, eles caem mortos e começam a apodrecer e virar uma poça preta, de lama.
Então vamos fazer uma casa aqui dentro desse pentagrama, vamos ficar aqui até acabar essa merda.
E essa poça começa a girar em volta de vocês, como se fosse um furacão de líquido, um líquido escuro, desinfectado, vindo. E aí nesse momento, o Bolsonaro chega e fala, dessa questão... Eu vou encontrar vocês no verdadeiro paraíso. E aí ele pega uma faca e dá uma facada no Lula. E o Lula começa a brilhar e ele joga o Lula no meio do pentagrama, no meio de vocês. Ele vai cair em cima de vocês. Aí beleza, ele cai em cima de vocês, o peso dele é muito grande. Tipo assim, tá difícil de tirar ele de cima de vocês. E o sangue dele começa a cair em cima de vocês e começa meio que a entrar na veia de vocês à força, como se fosse uma agulha, assim. Vocês começam a ver um monte de desenho tribal subindo no braço de vocês, assim. Vocês têm que tirar a raba.
Vamos encher o Lula de porrada.
De cima de vocês.
Junta eu, Rubem, Jonathan, acaba casamento, joga ele fora do
pentagrama. Beleza, vocês começam a arrastar ele, acaba casamento, fala, só tem um jeito de resolver esse problema. Aí ela corre na direção de Rubem.
Qual é o jeito?
Ela corre na direção de Rubem, pula e dá um beijo em Rubem. Assim, mas é um senhor beijo, assim, apaixonado de fim de novela. E aí ela vem correndo, ela pula e ela vira um pardal E quando ela toca naquela espiral de água, aquilo estoura e racha o pentagrama no chão. Bolsonaro fica putíssimo e não sabe o que tá acontecendo. Ele fala: Mestre, o que nós vamos fazer? A situação ficou complicada. Nós precisamos finalizar o ritual. E aí o cara de jaleco branco, ele vem correndo na direção de vocês igual o Naruto, com a mão pra trás, muito rápido. Vocês não conseguem nem se mexer. Na hora que ele chega, ele já chega dando um soco no peito de Vito. Vito voa longe, dá um bico no peito de Jonathan. Jonathan voa longe, ele pega a Ruben pelo pescoço.
Eu não vou ter que dar o cu pra ninguém de novo, não, né?
Não, cara, que você tem que lembrar que você passou no ritual, você tá cheio de marca no corpo.
Nesse meio tempo, eu tento correr na direção de... Se esquecendo que eu tô na parede, né? Eu tento correr na direção de Ruben com a pistola e começa a dar tiro na cara do maluco, mas os tiros, tipo assim, passam, voa massa encefálica, voa sangue, mas ele continua segurando o Ruben pelo pescoço lá. Quando eu chego perto, ele me dá um soco no queixo que desloca.
É, mas você não tava desarmado. Se alguém vai querer me ajudar ou vai ficar só olhando essa porra.
O Vinícius tentou te ajudar.
Tentando porra nenhuma, Vitor. Você não tá nem aí. O Vinícius
tentou te ajudar. Eu tô desmaiado no chão. Você não percebeu, idiota?
Ah, tá. É, com certeza. Vinícius. E só ele que tenta ajudar mesmo.
Aí te levou um soco que aí tá desmaiado. Você não
entendeu,
não?
Eu tô com falta de ar.
Desgraçado.
Eu tô com falta de ar, com dor no pulmão.
Então, tá bom.
Suposto coronavírus.
Aí o cara de jaleco branco, ele me dá um tapa na cara com o peito da mão, sabe? A parte de... Sem ser a parte da palma, com o peito da mão tão forte que desloca meu maxilar. Eu giro no ar caindo. Tão forte que foi a porrada. Aí ele segura você no ar assim, e aí ele te enterra no chão com a porrada. Bum! A porrada foi tão forte que você tá tonto, você não tá conseguindo levantar.
Eu te enterro.
Aí.
Eu te enterro.
Aí ele para assim e fala: Vocês estragaram o meu plano. Isso não vai ficar desse jeito. A sociedade maçom que servia a minha espécie, ela vai se vingar. Não vai ficar desse jeito. O mundo ainda pode acabar. Aí ele desce na direção de Ruby, que tá todo você que mexer, tira o capu e vocês reconhecem ele. É um cara barbudo, de óculos fundo de garrafa, careca, com cabelo só na lateral.
Puta que pariu.
É ele mesmo.
Que o Enéas? É o cara que a gente matou.
É ele mesmo. Ele mesmo. É o Enéas. Só que ele para e fala assim: Lembra quando você tentou atirar no meu peito? Aí o Enéas vira pra vocês e fala: Nós, os reptilianos, não vamos permitir que a sua espécie sobreviva nem mais um dia. Eu cansei. Eu assim. Porra, quer dizer, com o queixo quebrado, fiquei... Eita porra! Enéia! Aí o Enéas, ele pega Ruben, olha pra dentro de Ruben, me passa o ritual, agora! E começa a te dar tapa mesmo, os tapas do cara parecem um...
Ritual é tua cara no meu pau, eu falo pra ele.
Ele te dá outro, pá, me passa o ritual!
Agora tem que dar o ritual, parceiro.
Vai beijar o meu pau.
Aí, você quer o pau? Ele segura na tua bola e começa a apertar mesmo. A dor que você tá sentindo é um negócio de outro mundo, cara. Ele vai estourar. Me passa!
Aí eu que meio acordo lá, né? Porque depois do tapa que eu levei, tô acordando lá. Eu falo, ih, caraca, é, né, velho?
Ele me passa o ritual.
Caralho.
O olho dele fica vermelho, meu irmão. Os dentes dele começam a ficar pontudo. A barba dele, aquela barba grandona, começa a ficar grisalho. Me passa o ritual.
Eu vou dar um tiro no Enéas.
Você dá um tiro, cara. A bala só atravessa.
Você nem anda.
Me passa.
E aí? Cadê?
E aí, Rubem?
Acaba o casamento.
Ela se sacrificou pra te salvar.
Eita!
É. Que merda.
Não deu muito certo, não.
E eu tinha que ter pegado o barco, hein?
O ritual tá... Vou falar pra ele que o ritual tá na cabeça da casa que ela vem. Tá na mulher ali.
Ele se emputece e estoura suas bolas.
Puta que pariu.
Ele... Pra mim já chega! E pum! Ele arranca. Ele tá com o ritual na mão. Ele arranca. Me passa o ritual!
Será que ele vai querer arrancar mais alguma coisa? Agora não tem que dar uma porra nenhuma. Não que se foda.
Você não tá conseguindo nem falar de dor, cara. Nesse meio tempo, vocês estão ouvindo um barulho assim.
chama baixinho, lá embaixo.
Olha, você é o ritual vivo.
E aí lá embaixo vem Floresta Sangrenta, meu irmão. Puto, puto, em cima de uma moto. Puto, puto. Ele... Ele puto, aí a moto vem voando, ele se joga na moto, a moto vem nos peitos da Ené, joga ele longe, lá do outro lado. E a moto explode. Ele olha pra você e fala, cunhado, venha
aí
comigo.
Eu grito, agora que eu perdi as bolas.
Vamos correr. Vambora.
Não tem moto, você tem que subir nas costas dele, meu irmão. Tá, o meio das tuas pernas sangrando, aquele riacho assim, cobrindo as costas dele. Ele fala, venha, vamos colher, vamos colher.
Já tô subindo, já, com as bolas todas fodidas, mas tô subindo.
Aí vocês já recobraram a consciência já. Eu recobrei, tô correndo ali todo ferrado. A gente vai correndo. O que que acontece? Vocês percebem que a estrutura do galpão começa a rachar.
Vamos.
Começa a rachar. O teto, as telhas de aço começam meio que entortar. Vocês têm que correr muito rápido. Eles, rápido. E o Flecha Sangrenta fala, tem um bote aqui, a gente tem que correr de bote, velho.
Vai dar ruim.
Vai dar ruim.
E aí, cara, o céu, ele começa a ficar vermelho, formando uma espiral de nuvens, assim, em volta do sol. Vocês conseguem ver o brilho do sol, e em volta do sol, um círculo de nuvem vermelha.
É um honra.
Assim, começa a trovejar. Os trovões começam a quase bater em você. O trovão, ele, quando eles vão bater em vocês, ele desvia. E o chão estoura. Bah!
Porra.
E bah!
É um honra.
E lá naquele galpão, ele estoura, ele implode dentro do fora, bah, com telha e tudo. E vocês veem o Enéas, assim, ele tá com uns 4 metros de altura, todo parrudão, com a cabeça pequenininha. Com a cabeça pequenininha, cheia de buraco de balha, assim, barbudo, com a barba branca, assim. E a voz dele tá muito alta e muito estridente.
Eu vou completar a minha
vingança! E ele vem voando com as asas de um morcego, igual um satanás de cueca, meu irmão, na direção de vocês. Floresta Sangrenta pega a Ruben pelo cangote e joga a Ruben em cima da gente. Joga em cima de mim, que empurra no ar, que joga em cima da gente, joga a gente longe, assim. Nós três. Aí ele pula e voa e dá um soco no peito do Enéas em pleno ar, só que a mão dele quebra. A porrada que ele deu foi com tanta vontade que a mão dele quebra pra trás, assim, com os ossos rasgando a palma da mão. Aquela cena linda em câmera, né?
Isso, me deixa sem ovos aqui.
Que
pega pelo menos meus ovos na mão do cara.
Pô, ele tá tentando proteger.
Pra que o cara foi fazer uma merda dessa? Porque a gente não saiu correndo, gente. Por que que esse maluco foi querer ser herói agora? Vamos sair correndo desse troço, gente.
O Flash Sangrento é pego pelo pescoço pelo Enéas, né? E ele fala, inútil clã do ritual. Vocês fizeram ritual, mas vocês não concluíram. Eu vejo no seu sonho. Aí o Flash Sangrento, ele puxa uma pistola e ele mira na direção de Ruben. Ele fala, eu vou concluir o ritual do sacrifício vivo. E ele bate em você.
Em mim?
Você já tá sem ovo,
porra.
Aqui você vai ter
ninguém. Eu ajudo.
Me dê os meus ovos e eu te darei o ritual.
É a sua ação final?
Custa nada. Não custa nada.
Tá, é a sua ação final?
Devolva meus ovos e eu lhe darei o ritual.
Tô te perguntando se é a sua ação final.
É, vai ter que botar de volta no lugar que
beleza,
tirou.
Beleza, então. Ele olha, ele para, ele vai quebra o pescoço do Floresta Sangrenta.
Infelizmente.
Ele vira pra Ruben e ele dá um pulo e ele cai muito rápido em cima de você, assim, bum, tá nós três assim no chão. Ruben tá em cima da gente, ele pega você assim pela camisa, te levanta. Aí ele fala, é só isso?
Devolve e acaba casamento também.
Ele fala assim, não tenho controle sobre o que já foi, mas tenho sobre o que é. Você quer ou não quer suas bolas de fogo?
Quero, aproveita e bota mais uns 15 centímetros.
Sem problema. Me dê o ritual.
Todo seu.
Tudo bem, então ele pega e te dá um beijo na boca.
Que delícia.
Diz que ele te dá um beijo na boca, você vai ficando pálido, os tribal vão saindo de você e vão indo pra ele, assim, pela boca. E aí suas bolas começam a voltar pro normal. Assim, e você ganha mais 15 centímetros. O problema é o seguinte, ele te joga longe, ele vai andando pro meio daquela área onde tem um choque elétrico. Ele tá andando pro meio daquela área onde tem um choque elétrico. E ele começa a crescer de tamanho.
Meu pinto, velho.
Nesse meio tempo... Não, você já ganhou a piroca, já ganhou tudo que você queria.
Eu pensei que era
aí, velho. Nesse meio tempo, O velho já tá enorme, já tá com uns 20 metros de altura, ele tá muito de um prédio já. Tipo assim, ele tá grande a nível Shingeki no Kyojin, sacou? Ele tá muito grande. E nesse meio tempo vocês ouvem uma voz do céu assim: meus filhos não! E vem um leão, meu irmão. Puto! 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 Ou então um rasante cai e se joga assim com as costas assim, né? No Enés. O Enés cai pra trás assim, que ele cai e derruba uns 3, 4 prédios assim. E quando o leão volta assim, vocês percebem que ele vai se distorcendo, começa a virar um homem alto assim, com óculos escuros, dread até o joelho. Pirocão, aí ele vira assim: tudo por causa de você! E ele vem correndo na sua direção, meu irmão, rodando a giromba e dá pra pica na cara, na sua cara, assim, meu irmão. Parece um rabo de
urubu. Agora, mano, mano.
De canguru.
Aí eu, pô, maior que a minha, mano. Queria ter um assim.
Eu não acredito, mano.
Podia ter pedido.
Agora já
aí,
é.
Aí ele te deu uma saraivada de piroca na cara que tu voou longe. Você sacrificou o meu filho! E ele tá muito puto, mano. Ele tá muito puto.
Nisso,
vocês veem só uma sombra. Uma sombra muito grande, uma sombra sobre a mão do Enéas, assim, como se fosse um tapa. E aí o negão segura a mão dele, igual o Kratos, meu irmão. As veias no braço do negão crescendo assim, meu irmão, o chão embaixo dele quebrando. Ele: eu devia me sacrificar e deixar vocês morrerem, mas Rubito tem que morrer. Ele tem que concluir o ritual. E ele tá tão puto que a mão dele crava pra dentro da mão do Enéas, os dois balcinhos deles, assim, em comparação à mão do Enéas, fincam dentro da mão do Enéas, tanto ódio que ele tá, de tanta força que ele tá fazendo. Aí ele olha assim a mão dele, assim, a cara dele enchendo de veia, assim, o óculos na cara dele quebrou, vocês veem que ele é cego. E ele puto assim, aí ele começa a se transformar no leão, assim, pra ganhar mais força, ele começa a subir com o braço do Enéas, assim. Aí ele olha assim, ele ruge e morde a mão do Enéas. O Enéas levanta a mão assim, na dor, no susto, só que ele tá com as patas agarradas na mão do Enéas e sobe.
Ô Vinícius,
Vinícius,
o cara falou que essa é a única opção. Cara, a gente tem que fazer isso. Ele é nosso amigo, mas ele tem que morrer, gente. É.
Amigo, caralho, amigo de cu é roda. Vai se fuder, amigo.
Ele só
caralho.
Gente, ele só pensou nele.
Eu tô com queixo todo e falei assim: calma, gente, a gente tem que te acalmar. Vamos pegar um barco e vamos embora. Tem uma solução pra isso. Tem, eu sei que tem.
No momento lá que...
Olha, você não pode nem usar ela direito, viu?
Aí a gente...
Não vai falar não.
Ele tá pensando
em quê?
Eu vou matar ele.
Pensando em quê?
Tá na rua.
Ah, mas eu precisava.
E aí, o que acontece? Você ouve lá do céu uma voz, né? A voz chegando assim:
ainda não acabou.
E o Exterminador do Futuro.
Vocês só veem, caraca, meu irmão. O Enéas tá com 70 metros de altura agora. Ele tá muito.
Mas não é pra matar
gigante.
Rubens, gente.
Ele tá muito enorme.
Filha da...
O leão vem Rubens correndo e fala assim: gente, com as asas assim, subam nas minhas costas, vai!
Então eu vou matar Rubens.
Meu irmão, não sei, eu tô nas costas dele.
Não é. Não, deixa eu aqui quietinho. Oi.
O ritual tem que ser concluído.
Eu não tenho nada a ver com essa história.
Eu vou matar Ruby. Minha ação final.
Não faça isso.
Ele pegou a arma e apontou pra você, Ruby. Você tem meio segundo pra pensar. 3.
Eu
dois.
Pego a minha piroca e derrubo a arma dele.
Não, então você tem mais 15 centímetros de piroca, não mais um metro.
Não quero saber, não. Então eu vou desviar a bala com a piroca.
Eu vou fazer essa ação possível só pela sacanagem. Rito atira. Ruby rebola assim com a cintura. A pica bate, a bala atravessa a pica e estoura o ovo dele de novo.
Eu vou dar outro tiro.
Eu tenho duas bolas.
Você perdeu as duas bolas.
Foda-se. Não, é uma bola.
Isso, o leão veio correndo, pegou a pata, jogou vocês pro alto, vocês caíram nas costas dele e voou.
Então perdi a outra, pô, foda-se.
Cara, mas esse cara não mandou a gente matar a Ruby, não tô entendendo mais nada.
Calma, cara, vocês estão no ar, vocês estão voando no ar. E vocês percebem que o Ernesto tá crescendo, crescendo, crescendo. Ele chegou a 3 km de altura.
Ué, já tinha morrido. Quero me mudar daí.
Ele tá assim, ele tá... O peito dele tá mais alto que as nuvens. Vocês conseguem ver ele da cintura pra baixo assim. Tem uma rola que tá destruindo a cidade todinha por onde ele anda. Arrastando assim, fazendo córrego, rio, rasgando a cidade todinha assim enquanto ele anda. O pé dele abre assim, abre vale no chão de tão grande que ele tá.
Porra.
E ele fala...
E vocês não vão concluir o ritual.
É claro que a gente não vai, o cara aqui não deixa a gente concluir, pô.
Leão, calma. Existe um jeito da gente concluir o ritual. E aí ele sobe por cima das nuvens assim e ele cospe, vomita uma bazuca.
Ah, você quer matar?
E joga pro alto assim, alguém tem que pegar. Ele cospe duas bazucas assim, vomitando pro alto, e vocês dois pegam.
Eu ainda tô, o cara ainda tá me segurando ainda?
Você tá em cima das costas do leão, eu, você, Jonathan e Vitor.
Então, beleza.
Se você soltar, você cai.
É isso mesmo, é assim. Tá beleza.
Aí, a gente vai voando em direção à cara do Enés, e o Enés assopra. Ele tá tão grande que o sopro dele parece um furacão. Ele simplesmente joga o leão rodando no ar, e eu...
Eu não gosto de altura! Rapidinho, eu vou fazer uma pergunta a Ruben. Ruben, você ainda deseja me ver assim, sem piloto, sem bola, sem nada? É isso que você...
Tem problema não, casa casamento tem pino, acaba casamento tem pino.
Casa casamento tá morta, falei pra você.
Ela morreu.
Vou continuar.
Não vou matar ele agora não, tá bom, gente? Já tentei 2 tiros e não aconteceu nada.
A gente subiu por cima do sopro do Enés, e o Enés falou assim, mira nos olhos dele. E desceu. Foi descendo assim, o Enés começou a soprar de volta. E vocês têm meio segundo pra definir que vocês vão fazer.
Eu vou mirar no olho dele, velho.
Aí você, Jonathan. Não, Jonathan que tá na bazuca. Você tá aí só segurando o leão no cu.
Eu chego do lado de Vitor, aperto a mão dele e falo, vamos nessa. Tô maluco.
Vambora, a gente tá ferrado mesmo, o mundo vai acabar, vai explodir, vai acontecer qualquer coisa mesmo. Vambora, pronto.
Aí Ruben e Jonathan dão um beijo assim, segurando a bazuca. As duas mísseis vão girando em espiral assim, sobe, forma um coração.
Faz um coraçãozinho.
E cai no olho, nos dois olhos do Ené. Pão explorando, estouro de líquido. Luz muito grande, parece uma onda gigante no ar.
Eu dei um aperto de mão só, gente.
Você vai me beijar agora de novo.
Aí o Ené grita de dor, ele faz um grito muito absurdo, cara. Ele vai...
Caralho.
Chegou cripar aqui.
Morreu.
Acho que matou. Bugou até o Rubens. Eu acho que a gente matou. Acho que não vou precisar mais te matar não, Rubens.
É mesmo.
Não, ele falou. Aí o leão subiu assim, começou a parar perto da boca do bicho gritando. E o leão fala, joguem o sacrifício!
Então vambora, vamos jogar o Rubens dentro da boca do Enéas.
Jogou o Rubens.
Puta que pariu.
Pela primeira vez nesse RPG, o final da história vai ser decidido no dado. Tá. Mais de 5, Ruben cai. Se der menos de 5...
Pera aí que eu tô com o cu fazendo pressão aqui, hein? Olha lá, hein? Sacaneia,
se
não.
Se der.
Meu cu tá fazendo
pressão. É sorte,
pressão,
cara. Eu tô jogando aqui, vai tô lá, usando o...
É, mas você tem que usar aí também, que meu cu tá fazendo
pressão. Não, tô usando o Dice Gore. Tô usando o Dice Gore. Ele que vai decidir. Se der
não,
mais não. De 5, você cai. Se der menos de 5, você continua.
Isso é sacanagem.
E aí a gente vai pro final alternativo. Vou lançar, hein? 3... 2, 1.
Tá, vai lá.
Puta que pariu.
Morreu.
Aí, Jonathan e Vito começam a empurrar aquele cabo de guerra. Eles empurram, eu caio junto, porque eu tava todo ferrado ali já, com o braço quebrado, coisa. E aí a gente começa a cair rodando no ar. Eu
vou segurar na mão de todo mundo.
Não dá tempo, a gente tá rodando muito no ar, não dá pra ninguém segurar o outro.
Cada um segura todo mundo, como é que é? Ninguém solta a mão de ninguém.
Não, você, cara, você já tá no ar rodando. Você já tá rodando.
Ninguém solta a mão de ninguém.
Você cair dentro. Você cair. Você morreu gritando isso. Ninguém solta a mão de ninguém.
Pronto, isso aí.
E aí, você cai dentro da garganta do Enéas e eu caio em cima do dente dele. Eu explodo na poça de sangue. O dente dele é gigante, duro. Eu explodo.
E eu solto um pum na boca dele.
Aí conforme você vai caindo, você vai brilhando, todo mundo vê assim, tipo assim, um peitoral da Enéas, assim, uma luzinha descendo, quando chega no estômago, explode o estômago da Enéas, ele parte no meio. As cidades em volta estão lavadas de sangue, caindo tudo.
Oi? Vocês estão em cima do leão.
No cara aí. É, gente, mas a gente perdeu nosso amigo Vinícius.
Se foda, Vinícius e eu. Se foda. Eu.
Aí.
Ninguém lembra de mim, não?
Você
ninguém
o quê?
Ninguém lembra de mim, não?
Você era assassino cruel. Você era assassino cruel.
Assassino por quê?
Aí,
matou o velho, foi você.
Aí a parte de cima do Enéas, ela começa a cair, porque ele foi partido no meio na explosão. A parte de cima dele cai em cima da usina nuclear. Aí o Leão fala assim, a gente tem que sair daqui o mais rápido possível. Quando a gente vira, a usina explode. Mas é uma...
Então quer dizer que eu tô morto?
Bom, se você sobreviver ao estômago, uma explosão nuclear, aí a parte de cima dele cai em cima da usina e explode numa explosão... Tipo assim, uma explosão nuclear tão absurda.
E eu tô morto.
Que varreu todas as cidades próximas. Cara, é uma explosão nuclear, não tem como sobreviver nenhum, nem você.
Tá.
Então varreu. Pra você ter noção do nível...
Eu tava nas... Ainda bem que eu e Vi tava nas costas do leão, então a gente tava em um nível sinistro.
Só a explosão começou na usina de Angra e foi terminar quase em Belo Horizonte, o raio da explosão. O leão foi jogado com a força da explosão no mar. A gente foi cair quase em águas internacionais com o leão.
Tá bom.
Foi eu e Vitor.
Não, eu tô falando vocês, né? Desculpa. Vocês foram jogados em água internacional e quase caíram no mar com a explosão, com a força do vento da explosão. E aí vocês caem na água assim, meio que boiando, apoiando no leão. E vocês percebem que o leão tá chorando.
Por quê? Por que você tá chorando, Léo?
O leão tá chorando. E aí o leão fala, eu perdi minha família, perdi meus amigos, achei que o ritual tava completo, mas ele não tá completo. E quando vocês olham lá do céu, tem um meteoro caindo na região do Brasil. E assim termina Um Minuto para o Fim do Mundo. And if I claim to be a wise man, it surely means that I don't know. On a stormy sea of moving emotion, tossed about, I'm like a ship on the ocean. I set a course for winds of fortune. Edições, contatos na descrição desse episódio.